Bahia no Ar. Entrevista.
Olha, Bahia no Ar, entrevista, aqui já presente, Genivaldo Lima, secretário de Meio Ambiente do município de Simões Filho, vereador licenciado. Segunda oportunidade que o senhor assumiu a secretaria, sai do legislativo para o executivo, não é isso, vereador? Secretário, boa tarde.
Boa tarde, meu amigo Roque. Primeiramente, agradecer a você, Estava com saudade de você, Roque, Mas você, nesse momento, me convidou. Eu prontamente já disse a você quantas vezes me chamar, aqui estarei. Tá? É a segunda oportunidade, tá, Roque, que o prefeito me deu. Estamos aqui trabalhando, para melhorar a nossa situação, nosso município a nível de meio ambiente, Também, Roque, queria primeiro pedir licença aqui.
Fique à vontade.
Que a jurisdição aqui é nosso amigo prefeito Elinaldo e nosso presidente Júnior Borges. Então, pedir licença aos dois, que são os mandatários aqui da cidade de Camaçari. Então, estar aqui na terra dele é um prazer também.
Pronto, Genivaldo. Tá gostando dessa experiência na Secretaria de Meio Ambiente?
Olha, Roque, é uma secretaria interessante, Uma secretaria, se você tiver bom senso, inteligência, é uma secretaria que tem muito a crescer e lhe trazer também conhecimento. Então, estou gostando, Estou gostando da secretaria.
Por que a secretaria era meio tímida? Porque não foi criada agora, já existia, não é verdade?
Olha, a secretaria existe desde o tempo do ex-gestor Eduardo Alencar, Roque? Mas não sei o porquê de uma secretaria tão importante, para o mundo, não é só para Simões Filho, não, para o mundo, como é o meio ambiente, ficou tão acanhada. Por exemplo, a lei foi aprovada, Roque, em 2014, e até hoje nós não temos o fundo do meio ambiente. Eu estou criando agora, juntamente com o prefeito Dinha, já está na Receita Federal o processo da criação do CNPJ, e após CNPJ, a abertura de conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, é uma coisa que eu não entendo por que deixar a secretaria ficar tão acanhada.
Dinha está no segundo mandato. Geralmente, o secretário que sai bota a culpa no chefe do Poder Executivo. Diz assim, porque eu não tive condições. A pergunta é, o senhor está em uma secretaria que antes não tinha visibilidade. Não pela pasta, porque meio ambiente, nós falávamos aqui em off, e é verdade, tudo passa pela Secretaria de Meio Ambiente. O senhor está tendo essas condições hoje à frente da secretaria? Ou seja, independe do prefeito, depende muito do titular da pasta?
Olha, Roque, quando eu fui, o prefeito me convidou para a Secretaria de Meio Ambiente, eu fui bem claro com ele. A única coisa que eu queria era condições de trabalho, E pelo menos até então ele tem me dado abertura para isso, tá? Então, nós temos certeza, como está dizendo você em off aqui, que esse ano nós vamos faturar de 5 a 10 milhões, Só este ano. A nosso planejamento no final do mandato, do prefeito Dinha, que o final do meu mandato de secretário pode ser amanhã, pode ser daqui a 6 meses, não sei, mas ao final do prefeito mandato do prefeito Dinha, eu acredito que a gente tem um planejamento de 50 a 100 milhões de reais dentro da secretaria.
Nos 4 anos.
Nos 4 anos.
E nos últimos 4 anos, qual foi o faturamento da pasta?
1.300.000, Roque.
Isso significa que o município deixou de ganhar. A pergunta é, por que teve isso? O senhor conseguiu identificar o porquê a secretaria não cresceu, não faturou muito, ou o suficiente?
Olha, Roque, como você disse, normalmente o que entra tenta justificar. Eu não posso justificar que eu não estava lá naquele período, Eu não sei o que aconteceu, Hoje nós intensificamos muito a fiscalização, Nós temos só uma empresa hoje, Roque, que estava aterrando o mangue, Nós aplicamos uma multa de 3 milhões, só uma empresa, nós aplicamos a multa de 3 milhões que está em recurso, entrada com recurso, mas não existe recurso para quem aterra o mangue, quem quer matar a natureza, tá? Então, nós estamos aí aguardando o julgamento e tenho certeza que teremos 3 milhões para os cofres do nosso meio ambiente.
O senhor pegou uma secretaria planejada, organizada, tudo tranquilo, ou o senhor está tendo que reorganizar a secretaria?
Olha, Roque, só em dizer a você que nós não tínhamos o fundo do meio ambiente, você percebe a organização que estava, CNPJ, que é uma obrigação ter o CNPJ, tá? Você é uma secretaria que entra recursos, você tem que gerir através do fundo, e você tem que ter, e você não tinha. Tá? E nós estamos fazendo isso, tem uma equipe técnica muito boa, né? Está trabalhando de forma, tem basicamente 24 horas, minha equipe tem trabalhado para melhorar a situação, tanto do meio ambiente como da parte do meio ambiente da cidade de Simoncílio.
No nível de 1 a 10, como o senhor pegou a secretaria do seu antecessor e o que é que o senhor pretende em deixar essa secretaria no seu sucessor, que a gente não sabe qual vai ser?
Eu não gosto de escolher uma boa, não, mas eu vou dar 4. Tá? Nós conchegamos, pegamos a secretaria com nível 2. Eu basicamente tenho 6 meses, né? 7 meses, na secretaria já estamos em nível 3. E vamos trabalhar o tempo todo para aumentar esse nível, para alcançar o maior valor possível de arrecadação no nosso município. Então, acho que deveria ter um gosto melhor e maior pelo meio ambiente. Acho que só isso eu resolvia.
Quais são as principais dificuldades hoje que o senhor encontra? Porque a gente sabe que tudo é um trabalho educacional, um trabalho de convencimento, mas hoje, quais são as principais dificuldades que o senhor encontra enquanto titular da pasta de meio ambiente?
Olha, aqui, principal é equipamento e profissional, né? Aí vocês dizem que tem muitos técnicos bons em sua secretaria. Confirmo que existe, que na minha equipe agora, tá? Mas, por exemplo, de fiscal que pode fazer autuação e assinar, só existe um em minha secretaria, tá, Roque? Então você analisa o quanto nós perdemos, né, nesses últimos. O tempo, acho que, se eu não me engano, são 12 anos já de Secretaria de Meio Ambiente, o quanto o município perdeu por ter pouco fiscal, né? Eu pedi ao Real Prefeito Dinha que faça um concurso público para aumentar a quantidade, né, de fiscais, né? Eu cheguei na secretaria, nós tínhamos apenas, Roque, um veículo, né? Hoje já estamos com 2. Estamos com um processo já de empresas que vai pagar em multa, né? Mais 2 veículos, né? Passaremos a ter 4 veículos, tá? E vamos trabalhar também, fazer convênio com os municípios vizinhos, exemplo, Camaçari, Salvador, para disponibilizar fiscais para a gente estar também fazendo trabalho, e isso a lei permite, né, que a gente faça convênio com os municípios e a gente acrescente cada vez mais um trabalho melhor para a Secretaria da Cidade de Simoncílio.
E dentro, assim, do ponto de vista de adversários, quais são os principais adversários hoje de sua pasta? Problemas que o senhor possa enfrentar, assim, poluição sonora, poluição visual, ou esses crimes ambientais que o senhor se referiu, por exemplo, aterrando mangue. Quais são as principais dificuldades e adversários que o senhor enfrenta hoje?
Rapaz, por incrível que pareça, nosso principal adversário hoje é uma autarquia, né, de sociedade mista, que é Embasa. O maior prejudicador da cidade de Simoncílio hoje se chama Embasa, né? Mas já estamos tomando, Roque, né, as atitudes legais, né, que a lei permite, a gente já está tomando, contratando laboratório para fazer análise direitinho, e eu tenho certeza que logo a cidade de Simoncílio vai estar bem melhor, né, que a gente vai ajustar, né? Uma vez detectado o erro, nós vamos chamar a doutora Embasa para ajustar e fazer as coisas que devem acontecer no nosso município para melhor as pessoas da cidade. Então é por isso que a gente está trabalhando, tá? A questão da poluição sonora, eu estava agora em audiência pública, né, da modificação do PDM no nosso município, e o vereador Del até me questionou sobre isso. Del, nós estamos reestruturando a secretaria, estamos botando na lei, que nós estamos encaminhando agora, Roque, a mudança na lei, que a lei de 2014 nunca foi alterada, mas algumas alterações para o melhor funcionamento do nosso município. Então, tenho certeza que vai ter um rigor maior para essa questão, né, da poluição sonora no nosso município. Não só ficar nessa questão, né, da educação, né? Eu acho que tem que também mexer no bolso. Acho que você tem que mexer no bolso com apreensão, aqueles infratores que sabem que vai continuar, vai ser penalizado. E então a gente já está trabalhando nisso em lei, trabalhando de forma legal.
As pessoas reclamam muito dos chamados paredões, né? Que extrapolam, né?
Roque, demais, tá? Eu vivencio isso na nossa cidade, tá? Mas como eu disse, hoje eu não tenho estrutura, Roque. Você tem som hoje, Roque, que é mais caro que o carro. Eu não tenho estrutura hoje, de segurança para prender um carro desse, botar. Eu tenho o responsável, é o secretário Genivaldo Lima. Então, nós estamos preparando a estrutura, tanto legal como de local, para exatamente fazer esse trabalho, juntamente com nossa gloriosa Polícia Militar.
Voltando ao questionamento anterior, quando o senhor deu como resposta sobre a Embasa, o que é que a Embasa tem causado no município?
Que eu vou falar uma coisa simples, aqui que eu falei logo da questão da Vale, né, que aterrou o mangue, né? A Embasa hoje joga esgoto sem tratamento dentro do mangue. Então, por aí você imagine o restante, imagine o rio Ipitanga, tá? O rio Joanes, o que acontece? Se você não dá tratamento ao esgoto, vai tudo pro rio. Tá? A qualidade de nossa água, Roque, também é um ponto forte que nós vamos atacar na cidade de Simão Filho, né? A qualidade de nossa água que o povo da cidade de Simão Filho bebe não é uma água de boa qualidade, e a gente vai entrar legalmente fazendo as coisas acontecer perante a dona Embasa.
E aí o ouvinte que conhece Simão Filho sabe do que estamos falando, mas o ouvinte que passa ou que chega ali no centro, Simões Filho, que tem aí, e é por isso que às vezes é difícil, Ilha de São João, Mapele, aí você chega aqui perto de Salvador, aqui na divisa com Camaçari, Lauro de Freitas, vai até perto lá de Menino Jesus, Passagem dos Teixeiras, então é muito trabalho na questão territorial, não é?
Simões Filho, Roque, tem diversas bacias, não é? Hidrográfica, então nós temos muito trabalho, tá? E para isso tem que ter fiscalização, vigilância o tempo todo, e nisso a gente está trabalhando e planejando para ter 24 horas em nosso município.
Ok, estamos conversando aqui no microfone do Bahia no Ar, sua segunda edição, com o secretário Genivaldo Lima, secretário de Meio Ambiente, vereador licenciado na cidade de Simões Filho. O senhor tá com saudade da Câmara?
Roque.
Ou tá mais gostando do Executivo?
O legislador, ele sente saudade. O vereador que saiu da Câmara e dizer que não sente saudade dos embates, ele está mentindo. Mas eu mesmo sinto saudade de estar lá na Câmara defendendo nosso povo.
O senhor tem 3 mandatos, vereador?
Eu estou no terceiro mandato.
Terceiro mandato. Analisando a atual Câmara de Vereadores aí, o senhor acha que está mais qualificada do que as duas anteriores? Qual a avaliação que o senhor faz?
Olha, Roque, a nível de debate está mais fraco. Eu vou ser bem claro que eu já percebo isso, né, através de algumas informações que eu já tive. A nível de debate está mais fraco, né? Mas qualificação está melhor. Né? Tem pessoas lá gabaritadas, né, que sabem tratar, né, das leis, tá? Mas qualificado eu acredito que sim.
Só perdeu a questão dos debates.
Debate tem.
A pimenta,
não. Não está tendo pimenta, não.
Pronto, ô Genivaldo, você pensa, nós estamos às vésperas das eleições do ano que vem, como é que tá essa definição para deputado estadual, deputado federal, como é que tá Genivaldo Lima, politicamente falando, visando as eleições do ano que vem?
Bom, Roque, politicamente, né, vou falar como vereador Genivaldo Lima, não posso falar aqui como secretário Genivaldo Lima, tá? Politicamente, a nível federal, eu estou já defendendo o nome de Lula, tá? Eu não enxergo esse presidente atual aí como uma boa coisa para o nosso país, né? Eu tenho notado que
Lula e Bolsonaro, o senhor defende o nome de Lula?
Defendo o nome de Lula, né? Um cara que está o tempo todo tentando matar nosso povo. E quem mata meu povo, Roque, não conte com meu apoio.
Você está se referindo a Bolsonaro?
A Bolsonaro, exatamente, tá? Então, hoje eu defendo para a presidência nosso amigo Lula, não o Bolsonaro. Bolsonaro eu tô fora, tá? A nível de estado, eu na verdade estou ainda tentando me definir. Uma definição que eu já tenho em relação ao estado, eu não acompanho o Neto, tá? Aí você vai me perguntar por que você não acompanha o Neto.
Já ia lhe perguntar por quê, tá? Porque o senhor é do DEM, né?
Por 2 motivos, Roque. Uma, que eu não acredito, né, em uma candidatura de ACM Neto. Eu devo lembrar a todos o que ele fez nas eleições de 2018, tá? Quando todos nós estávamos preparados para ir para o embate, tá? Todo mundo já correu para seus partidos e chegou em cima da hora, Neto aí deu para trás e nos deixou sem saber para onde ir e como fazer, tá? E agora, nesse momento agora, meu temor também é que ele faça a mesma coisa, né? Se você perceber, o Democratas hoje faz parte do Centrão, tá dialogando lá com o Bolsonaro, daqui a pouco o Bolsonaro chama ele para ser alguma coisa, ele deixa aqui e a gente de novo fica a ver navio, tá? Outro motivo que eu não acompanho o ACM Neto foi o abandono que ele fez juntamente com o presidente da estadual, com o democrata na cidade de Simoncílio.
É, presidente, né? Da estadual, que o senhor está se referindo, é Paulo Aza.
O deputado Paulo Aza, exatamente. Porque nessa eleição passada, para, Roque, fazer Jacques Bonfim e Genivaldo Lima vereadores do Democratas, foi uma guerra enorme. Tá? Nós tivemos o PSDB, né, e o MDB para cima de uma forma forte, e nós não tivemos a quem nos apegar, Roque, né, nem a ACM Neto, nem Paulo Aza, para nos ajudar para compor o partido, tá? Teve que ser realmente no tapa que nós conseguimos fechar o partido para a eleição de 2020. Então, não houve interferência. A questão do vice, Neto tinha que entrar nessa discussão. Paulo Aza tinha que
entrar. No vice de Simoncílio.
De Simoncílio. Não
entrou.
O senhor
queria ser o vice?
Rapaz, Roque, nós tínhamos nomes capacitados para ser o vice. Nós tínhamos Genivaldo Lima, nós tínhamos Jackson Bonfim, nós tínhamos Neco. Tá? Nós tínhamos nomes bons, pastor Evan Jorge, que hoje está lá no meu lugar, nós tínhamos nomes perfeitamente que poderia ser o vice. Mas, no entanto, essa discussão, Roque, o Democratas não participou, né, a nível de Estado, coisa que o Viana, presidente...
Adolfo Viana,
presidente do PSDB, fez, e eu dou parabéns a ele, tá? E teve êxito.
Mas a escolha do vice não foi uma pesquisa? Então a pesquisa não influenciou em nada?
Roque, esse tipo de pesquisa, sinceramente, eu não acredito, Roque. Você sabe que eu sou
então, uma pessoa. Então você não acredita sincera. Na pesquisa? Olha, entrevista exclusiva, no meu ponto de vista, bombástica, viu? Genivaldo não fica em cima do muro. É vereador do Democratas, é secretário de Dinha, acabou de dizer que entre Bolsonaro e Lula ele vai com Lula. Que já, na verdade, já está fazendo campanha para Lula. Que rompe com a ACM Neto, que é do partido dele. Acha que foi abandonado por Paulo Aza, que é o deputado de Dinha, que é o líder político de Dinha, ACM Neto. Então o senhor não segue seu líder político no município, tá errado?
Olha, Rock. Okay. Basicamente, eu tenho que seguir as minhas diretrizes, tá? Eu acho que o que o Democratas fez, né, com o Democrata de Simoncílio, isso não se faz com qualquer outro partido, tá? Na verdade, deixou nós lá, os lobos, nós todos os candidatos aos lobos, tá? E outra coisa, Roque, se fala muito em bilhões de reais, né? Do fundo partidário, para distribuição dos partidos, para as eleições.
Nem uma teteazinha foi para lá?
Rapaz, nem um copo d'água, Roque, para o partido, tá? Isso não se faz, um partido que você tinha, nós tínhamos dois vereadores, Genivaldo Lima e Eri, né? Eri foi pro MDB, aí tinha o velho do Genivaldo Lima, o ex-secretário Jackson e o vereador Neco, que também entrou no partido DEM. Então,
Mais uma pergunta, só para fortalecer essa pergunta. O senhor está dizendo que tem as suas diretrizes, entre seguir suas diretrizes e seguir o seu líder político, Dinha, o senhor segue suas diretrizes, é isso?
Eu seguirei a minha diretriz. Hoje eu já tenho o Lula, meu candidato a deputado federal, né? Nós já conseguimos, Roque, 300 mil para o Covid e 300 mil para a infraestrutura.
Quem é o seu federal?
É meu amigo Raimundo Rocha, do PL. Tá? Esse que é o deputado que você está acompanhando. Nós já conseguimos ajudar Simoncílio através de emenda do deputado Raimundo Rocha.
Mas Paulo Aza conseguiu algumas emendas.
Raimundo Costa, me perdão. Raimundo Costa.
Mas Paulo Aza conseguiu também algumas emendas.
Bom, se você olhar na proporção, né, do deputado Raimundo Costa, apenas com um vereador, né, apenas com o Genivaldo Lima defendendo o seu nome, e ver Paulo Aza com diversos vereadores e o prefeito, você vê que é quase nada, né, na proporção de que a gente conseguiu.
O senhor acha que Simoncílio fez mais por Paulo Aza do que Paulo Aza por Simoncílio?
Eu acho que empatou, viu, Roque? Porque eu disse da última vez, né, lembra que eu falei quando eu era presidente da Câmara que Simoncílio foi... na verdade, foi injusto com o Paulo Aza quando deu aquela votação, né, de 4.000 e poucos votos, que eu achei que deveria ser mais, tá? Mas eu acho que Simoncílio merecia muito mais, né, o apego da questão dos recursos do Brasil para Simoncílio.
Vou voltar nessa questão das diretrizes e seguir o líder. O senhor disse que entre seguir o líder e seguir suas diretrizes, o senhor segue seu ponto de vista, as suas diretrizes. O que o senhor faria com um liderado seu que não seguisse o senhor, votasse no prefeito de oposição, votasse no candidato a governador de oposição, votasse no candidato a presidente de oposição?
Olha, Roque, eu tenho diversas pessoas hoje que eu lidero, que são assim, eu tenho pessoas de Bolsonaro, mas...
O senhor tem pessoas que defendiam e que seguiam, por exemplo, Eduardo Alencar?
De meu grupo, só uma pessoa.
Essa pessoa continua com o senhor no governo?
Continua comigo no governo. Isso aí até o prefeito sabe, nunca escondi pra ele.
Não. Cargo de confiança?
Ninguém. Oi?
Cargo de confiança?
Na época, era cargo de confiança.
E agora, continua no governo?
Não, saiu do governo.
É.